começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Amigos da Nacional, muito boa tarde, são 17 horas e 10 minutos, está começando o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesta terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2020, já estamos no segundo mês do ano, com os comentários do Márcio Guedes, com a produção do Luiz Ferreira, o José Roberto Rocha na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier e o Fábio Anunciação no controle geral, está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Me amarro nesse timão que joga com coração. E veste a camisa legal. Se eu for forte, sua norte liga. Eu não sou mais forte do esporte. Na Nacional,
sete horas e 11 minutos, chegou a hora de abrirmos o programa No Mundo da Bola, falando do Fluminense, que estreia hoje na Copa Sul-Americana. E quem fala do Fluminense é ele, o repórter ligado, o artilheiro do amor.
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Valdir Luiz. Fluminense começando hoje uma nova competição, competição que no ano passado chegou até as quartas de final, mas acabou eliminado pelo Corinthians. E uma competição que, além de ser um título inédito para o Tricolor, também renderia, pode render um bom dinheirinho. Só de participar dessa primeira fase, o Fluminense vai receber 300 mil dólares, cerca de 1 milhão e 200 mil reais. Se avançar, embolsa mais 375 mil dólares, cerca de 1 milhão e meio de reais. E se caso conquista um título, pode, acumulando todas as passagens, cerca de 6 milhões e 57, cerca de 27 milhões de reais. Então, para essa grave crise que vive não só o Fluminense, mas outros clubes aqui no Rio de Janeiro, vencer essa competição pode ser uma boa. E quem fala da expectativa do jogo desta noite é o meia Nenê.
Tô bem ansioso para esse jogo, um jogo muito importante, acho que é o jogo mais importante do ano, assim, né? No começo da temporada. É um título que não só a torcida, mas nós também temos muita vontade de conquistar. Então, ano passado nós vimos que nós poderíamos chegar incluso mais longe. Então, realmente focado para esse jogo aí tão importante, e espero que a torcida compareça e nos ajude a conquistar um grande resultado.
Expectativa de Maracanã hoje com um bom público, e o Nenê também falou sobre como é que é jogar uma competição sul-americana e também dos últimos resultados do Fluminense. O Fluminense vinha invicto na Taça Guanabara, 4 vitórias, mas na última rodada perdeu para o Boa Vista. Como deve jogar o Flusão, Nenê?
A gente realmente continua com essa intensidade que estávamos tendo nos últimos jogos, tirando o jogo do Boa Vista. E saber que é um jogo de 180 minutos, então temos que ter a consciência de que temos que fazer um bom resultado dentro de casa, mas que também tem um jogo fora, então a gente também tem esse equilíbrio para poder fazer um grande resultado e também não tomar gols, que realmente para ele seria interessante. Então, foco total, sabendo que é o jogo mais importante do ano. Então, com isso, com essa cabeça no jogo, aí os 90 minutos do primeiro ao último minuto.
Tá aí o Nenê, foco total. Lembrando que a Copa Sul-Americana também tem um critério do gol qualificado ainda. Então é importante o Fluminense vencer e não tomar gols diante da União La Calera, que faz sua primeira partida no Maracanã. Inclusive teve até uma provocaçãozinha dizendo que eles vão fazer história. Vamos aguardar logo mais para ver quem é que vai fazer realmente história. O último treino do Fluminense foi fechado pelo Odair Helma, mas o provável time tricolor é Muriel no gol, lateral direito é o Gilberto, o Digão ou o Lucas Claro, está em uma dúvida, Matheus Ferraz, Egídio na lateral esquerda. No meio de campo, o Henrique, Hudson e o Nenê. E mais à frente, o Miguel e o Marcos Paulo e o Evanilson podem aparecer, foram poupados aí nos últimos jogos, talvez possam reaparecer aí no time do Fluminense, Valdir Luiz.
Tá certo, 17 horas e 15 minutos. Tá chegando ele com a sua primeira opinião nesse programa Mundo da Bola, com seu talento, a sua categoria. Ele é a Sinergia, Rádio Nacional TV Brasil, é o comentarista em preto e branco. Quem é ele?
Márcio Guedes.
Meu amigo Márcio Guedes, prazer muito grande mais uma vez tê-lo conosco aqui no programa do Mundo da Bola. Boa tarde, amigo.
Boa tarde, meu caro Valdir Luiz, meu companheiro de alegrias e tristezas.
Muito mais muito alegrias mais que tristeza.
Do que tristeza.
Então,
você ficou bom, né?
Poxa, essa nossa dupla é fantástica, né? Porque nós temos nossa história de muito mais alegria, né?
É claro, é claro. E mesmo algumas tristezas acabaram depois revertendo em alegria, não?
É verdade.
O que cara que seriam das alegrias se não fossem as tristezas?
É verdade.
Que às vezes seriam alegrias, né?
Nós somos então privilegiados, né? Nascemos com a estrela solitária no coração, né?
É, exatamente. Mas olha, o Fluminense, na minha opinião, é favorito para esse jogo aí. É, não conheço esse adversário, mas é um time realmente sem tradição. Acho que o Fluminense está ancorado hoje, mais ou menos, digamos até agora, num bom trabalho do Odair Helma, né? Sobre dos técnicos novos, foi o que mais bem organizou o time, deu um certo padrão. O Nenê é um jogador sempre que ajuda na hora H com sua experiência, algumas jogadas de efeito, dentro da inexperiência do time, acho que dá um toque assim de classe, embora seja um jogador mais ou menos em fim de carreira. Então, e esse Evanilson, né? Eu não esqueço dele, que na última rodada do Brasileiro, ele fez 2 gols, se não me engano, e fez uma atuação espetacular. E é um garoto aí que pode dar alegria para o torcedor Fluminense, ele. Marcos Paulo também pode ser que jogue, é um jogador que tem algumas qualidades. O Fluminense se renovou em muitos pontos. E vamos ver se a Sul-Americana, o Fluminense confirma os seus melhores momentos na Taça Guanabara, porque o último jogo foi muito ruim. Me pareceu que o Fluminense não estava nem com muita vontade de ganhar aquele jogo. Colocou uns reservas, sem muita necessidade e tal. Enfim, acho que pode ser um bom jogo, mas acho que o Fluminense vai vencer hoje. Você também acha isso, Valdir?
Eu também acho. Eu acho que o Fluminense é o grande favorito, mas é aquele detalhe, né? A gente não conhece esse time, né? A gente não sabe, a gente não tem histórico. Eu acredito até que o pessoal de análise de desempenho do Fluminense tenha procurado saber alguma coisa para passar por daí. Helmo, como é que joga esse time, né, Rodrigo?
É verdade, o União La Calera jogou a Copa Sul-Americana no ano passado, eliminou até a Chapecoense, depois caiu diante do Atlético Mineiro. E nesse início do Campeonato Chileno, que ainda é muito precoce, só tiveram 2 rodadas, ganhou os 2 jogos, né? E é tanto que o Márcio frisou, não, realmente entre os times chilenos não tem tanta tradição assim, é tanto que é a primeira vez que eles vão jogar no Maracanã e dizem que vão fazer história. 2 últimas notícias do Fluminense: olha, o Fred está cada vez mais perto de retornar para as Laranjeiras, muita gente já apostando que o Mário possa anunciar isso na próxima semana, e o jogo do Fluminense com o Motoclube pela Copa do Brasil foi remarcado pela CBF. Estava agendado para o dia 12 e foi remarcado para o dia 26. Fluminense e Motoclube, jogo que vai acontecer lá em São Luís do Maranhão, pela primeira fase da Copa do Brasil.
Rodrigo. Tá certo, Rodrigo. Vamos dar uma paradinha? Já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola.
São 17 horas e 19 minutos.
Momento Estádio.
O Momento Estádio está chegando com Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Pelo Basquete Brasil, o Flamengo recebeu na terça-feira, no Maracanãzinho, a equipe do Ceará. Nos 3 primeiros quartos, o Flamengo foi melhor. sem levar susto, tendo as parciais de 24 a 17, 15 a 13 e 22 a 13. No último quarto, a equipe se acomodou um pouco e o Ceará cresceu, vencendo o quarto por 28 a 17. Mesmo assim, o placar final ficou Flamengo 78, Ceará 71. Jonathan foi o cestinha do jogo com 23 pontos. O São Paulo venceu o Pato Basquete por 106 a 86 e o Mogi venceu em jogo apertado o Unifacisa por 96 a 94. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Tá então 17 horas e 20 minutos. Vamos falar do Botafogo, que joga amanhã a sua estreia na Copa do Brasil 2020, 21 horas e 30 minutos, jogando no Estádio Centenário, na cidade de Caxias do Sul, diante da equipe do Caxias. E o Botafogo já seguiu para Caxias do Sul, pegou um voo 3h30, Rio-São Paulo, São Paulo-Caxias, deve estar chegando lá no interior do Rio Grande do Sul. E quem fala do Botafogo é ele, o nosso Bitoludo, aquele que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Dia de girar a chave e mudar o chip. O Botafogo joga com o Caxias nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela primeira fase da Copa do Brasil. Não há partida de volta. Os dois times se enfrentam em confronto único. O Alvinegro se classifica para a fase seguinte, vencendo ou empatando. Uma vitória do time da casa elimina o Glorioso. Pressão? Nem tanto. Autor do gol da vitória sobre o Vasco no último domingo, o atacante Igor Cássio fala sobre um possível nervosismo.
Uma competição nacional, né? Ela sempre tem, mas não pode deixar isso nos deixar nervosos ou mais ansiosos. A questão é trabalhar da forma que estamos trabalhando, que está dando certo. As vitórias estão vindo, estão chegando. Trazer essa vitória aqui para o Botafogo, que merece bastante.
Apesar de ser uma competição diferente, que não há chances de recuperação após uma derrota, Igor Cássio acredita que a preparação não deve mudar muito.
A gente vem trabalhando dia a dia, independente da competição. A gente trabalha jogo por jogo, não tem essa de, é Copa do Brasil ou é Carioca. A gente quer se classificar no Carioca, tanto como quer se classificar na Copa do Brasil. E agora a gente vai trabalhar com a cabeça na Copa do Brasil. Vamos mudar agora, virar a chave e ir lá pro Sul para trazer a vitória pro Rio.
O Botafogo pode ter um grande desfalque para o jogo contra o Caxias. Luiz Fernando teve febre e não participou do último treino antes da viagem para o Rio Grande do Sul. Quem também não tem escalação garantida é Pedro Raul, que ainda sente dores musculares. O substituto deve ser Rafael Navarro, mas o próprio técnico Alberto Valentim já deu um recado a Igor Cássio. E o atacante conta.
Ele já falou, né? Já falou para mim trabalhar a cabeça, descansar, preparar o corpo, para estar preparado pro jogo lá da Copa do Brasil.
O Botafogo deve entrar em campo com Gatito Fernandes no gol, Fernando na direita, a zaga com Marcelo Benevenuto e Joel Carli, e na esquerda Guilherme. Meio de campo com Thiaguinho, Cícero e Bruno Nazário. No ataque, Luiz Fernando ou Alex Santana, Luiz Henrique e Pedro Raul, ou Rafael Navarro, ou ainda Igor Cássio. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Márcio Guedes, é um jogo difícil pro Botafogo, né? O Caxias vem de bons resultados, joga no seu estádio, mas o Botafogo não tem jogado tão bem nos dois últimos jogos. Jogou muito bem, na minha opinião, contra o Macaé, mas venceu. 3 jogos, 3 vitórias, e é um jogo que ele tem a seu favor também, ou 2 resultados, né? Uma vitória e até um empate. Como é que você analisa esse jogo, Márcio?
Ô, Valdir, eu acho que é um jogo perigosíssimo.
Também acho.
Aliás, esse regulamento da Copa do Brasil é um absurdo. Pega times de tradição que estão precisando faturar na competição e coloca para um jogo único. O pessoal vem de pré-temporada contra times médios, como é o caso do Caxias. Quer dizer, se você já num dia feliz, seu goleiro falha, o juiz não vai bem, você perde o jogo, acabou a Copa do Brasil. Eu acho muito mais racional, muito mais justo aqueles dois jogos, um em casa e outro fora e tal, com uma certa vantagem com o time de baixa tradição. Agora, se jogar tudo em uma única partida, eu acho que os dirigentes dos times grandes não deveriam jamais aceitar esse tipo de regulamento. Mas, dito isso, eu quero dizer o seguinte, eu acho que é um jogo muito equilibrado. Não vejo favoritismo, não, porque o Caxias faz uma boa temporada no Campeonato Gaúcho, é um time equilibrado, é um time entrosadíssimo. O Botafogo vai ter que jogar bola, vai ter que jogar mais do que vem jogando no Rio de Janeiro, na Taça Guanabara, para ganhar esse jogo. O que me preocupa também é essa questão, é toda hora de desfalque. O Luiz Fernando já está com problema, o outro, o Raul também está com problema. Então, de repente, o que é o ponto forte do momento, que é o do meio campo para frente, está desfalcado. E nossa defesa, a defesa carioca, está também num momento de instabilidade, né? Porque o Cícero não passa muita confiança na proteção ali à zaga, o cara é um pouco lento, os laterais não aprovaram ainda. O Botafogo tá esperando ainda o lateral direito uruguaio, que não estreia.
Ele jogou pro segundo tempo contra o Resende.
É, mas não estreia como titular ainda. Não provou que pode ser titular.
Talvez quem deve ser titular quando tiver regularizado vai ser o Varley, com certeza. Fez um ótimo campeonato pelo CSA.
É, e o lateral esquerdo também, que para mim esse Guilherme Santos não passa a menor confiança.
O Danilo deve ser titular. O Danilo deve ser titular. Quando tiver em condição física, né? Vai ser titular. O Botafogo, Almácio, não sei a sua opinião, mas o Botafogo teve. O Botafogo contratou 13 jogadores, foi o que mais contratou.
Foi.
E algumas coisas me chamam a atenção pelo lado positivo, que o Botafogo não tinha um poder ofensivo ano passado. A gente comentava aqui, você cansava de falar isso, eu concordava com você. O Botafogo tomava um gol, não tinha condição de virar. Tomava um gol com 5 minutos, primeiro tempo não virava. O Botafogo passou o segundo turno inteiro do Campeonato Brasileiro, em 19 jogos, só fez 2 gols no segundo tempo. 2 contra Avaí e contra CSA. Então não tinha falta ofensiva nenhuma. O planejamento do Anderson Barros e do Gustavo Doura ano passado foi um desastre. Esse ano o Botafogo contratou 3 meias já. Tem o Bruno Dazaro que tem entrado muito bem. Tem o Cortez que está para entrar. Tem o menino lá, o Leandrinho. Tem o Honda que vai chegar aí semana que vem. Contratou laterais, contratou homem de área. Esse Navarro vai dar jogador. Tem 19 anos, veio da base do Atlético Goianiense. E o Pedro Raul também. Então, Márcio, a gente vê pelo menos alguma coisa de melhora no Botafogo. Concordo com você que o sistema defensivo, que era ponto forte ano passado, esse ano está faltando uma proteção maior à zaga. Não sei se a mudança do Carlos saindo da direita para o lado esquerdo está sentindo. Mas o Botafogo deu uma evoluída muito grande esse ano, né, Márcio? Pelo menos em termos de reforço.
Eu concordo inteiramente com você, mas acho que essa perspectiva positiva vai esperar um tempinho ainda para se solidificar, porque os jogadores estão ainda em fase de integração, em fase de entrosamento, né? E já melhorou muito. Acho que o Botafogo está muito bem do meio campo para frente. As contratações foram legais, sem dúvida alguma. Agora, a defesa para mim é um pouco preocupante, porque a saída do Gabriel deixou ali um buraco que não parece preenchido ainda. E um cabeça de área mais efetivo é fundamental também. O pessoal está preocupando, está contratando muita gente para frente e tal, que é legal, mas eu acho que está na hora de. O Botafogo tem uma contratação assim, de impacto ali no sistema defensivo. Isso que eu acho que
eu concordo com você. E eu tenho certeza absoluta, até para as conversas que eu tenho mantido com o Ricardo Gotenberg, que é um dos responsáveis pelo comitê, junto com o Carlos Augusto Montenegro, o Manuel Renha e o Marcos Agostini. Ele está tentando aí um zagueiro e mais um jogador de meio campo para fechar o ciclo, pelo menos até o meio do ano. Isso aí está sendo tentado. Está difícil no mercado, mas ele está tentando realmente. Agora, porque já é notório.
A preocupação do Alvinegro essa semana, Valdir, é o seguinte: é o Botafogo não passar no jogo de amanhã. E também não ir para a semifinal da segunda barra, porque não depende só de si, né? Depende de um tropeço de Boa Vista
Volta Redonda. E falando nisso, eu queria te fazer uma colocação para você ver como a Federação Carioca de Futebol ela é incoerente. Ela não tem critério. Aí depois fico aborrecido quando fala que o campeonato é deficitário, que o campeonato carioca é ruim, o campeonato estadual tem que diminuir. Poxa, eu nunca vi uma coisa dessa. O Boa Vista joga com Volta Redonda e o Botafogo e Fluminense jogam domingo, 4 da tarde. O que manda o bom senso? Em qualquer país do mundo, em Portugal, em qualquer lugar.
Mesmo horário.
Mesmo horário. O que eles fizeram? Eles botaram Boa Vista e Volta Redonda, sábado, 18 horas. O Botafogo pode entrar em campo contra o Fluminense já fora. Então, se eu fosse o Roberto Valentim, eu botava o time em reserva. Não, porque tem que somar toa de pontos. Mas, pô, é um absurdo. Alguém que tem que vir a público para dizer essa barbaridade. O regulamento diz que todos os jogos estão sendo no mesmo horário. Aí eles vão colocar na conta da TV. Pega outro jogo e bota. Mas o Botafogo só vai entrar para disputar alguma coisa com o Fluminense se o Boa Vista perder ou empatar com o Volta Redonda. Se o Boa Vista ganhar...
Você espera o que essa federação? Essa federação é uma federação de gangsters, de gente que não tem o menor escrúpulo. Esse quando o Flamengo jogar 6 vezes, sei lá, no Maracanã...
Não, já vai abrir o segundo turno, jogar 2 seguidas no Maracanã. Pega um pequeno e o Botafogo.
E o Flamengo nem precisa disso, porque o Flamengo tem um timaço para ganhar em qualquer lugar. Mas isso aí viola direitos de terceiros, claro. De outras pessoas, que outros clubes estão disputando vaga
O Rezende, que o seu gestor quer ser candidato à presidência do Botafogo, o senhor Durcésio Melo, ele vendeu o jogo pro Flamengo em troca de 200 mil reais, tirou o jogo de Volta Redonda e levou para o Maracanã. Bem feito, tomou uma piaba ontem no Flamengo, mas tirou o jogo de Volta Redonda e quer ser candidato à presidência do Botafogo, hein? E é o gestor do Rezende. Anota o nome dele, Durcésio Melo, que é ser candidato a presidente do Botafogo e é o homem que manda no Rezende. Como é que ele quer presidir o Botafogo mandando no Rezende?
Você vê que ontem, se o jogo ontem fosse um campo do interior, seria bem mais problemático para o Flamengo. Nesse Maracanã, o Flamengo penou para fazer as viradas, não é isso?
Ele não está preocupado com a qualidade do campeonato. E o Flamengo é do grupo do Botafogo. E ele se diz Botafogo e quer ser candidato à presidência. E vende e tira o jogo de Volta Redonda e leva para o Maracanã por troca de 200 mil.
E a alegação, Valdir, a alegação de todos, Flamengo, dos pequenos, é que é mais dinheiro do Maracanã, todo mundo está precisando de dinheiro. E foi tudo. Mas vem cá, então acaba o campeonato, quem é o Maí? Quem tem mais dinheiro? Você é o campeão, você. Esse aqui, nessa competição, quem tem mais grana? Você, então você é o campeão, já acabou. Que na competição, pô.
Calma. Brincadeira, né? O que a federação está fazendo é brincadeira. E os times pequenos também não tem escrúpulo. O Macaé levou 40 mil, agora o cidadão lá levou 200 para tirar o jogo. Daqui a pouco o Flamengo vai dar dinheiro para todo mundo e vai jogar o campeonato inteiro no Maracanã. Que não precisa disso, como você tem razão. O Flamengo tem time para ser campeão jogando em Bangu, na Rua Bariri, em qualquer lugar. Mas, pô, é uma falta de respeito. Então, esses clubes chamados, que são pequenos e vão ser pequenos sempre, esse negócio de médio, não tem médio. Grande é Botafogo, Vasco, Flamengo, Fluminense. O resto é pequeno. Eles cada vez se é pequeno ou mais, né, Márcio?
E outra coisa, por exemplo, no brasileiro houve alguns casos de venda de mando de campo, mas a venda é para um campo neutro, não é para campo. No caso aí é campo do adversário, porque o Maracanã não é campo neutro. O Flamengo é aqui da cidade, do Rio de Janeiro, joga sempre no Maracanã, então é campo do Flamengo. O Flamengo administra o Maracanã. Então, não houve uma inversão de mando de campo, não houve campo neutro, entendeu? Como no brasileiro, o que é mais grave ainda.
E tem um detalhe, só para acompanhar em cima desse tema, o Vasco foi jogar em Cariacica, vai jogar agora em Bacaxá. Quer dizer, está jogando em tudo que é lugar. O Fluminense foi jogar em Bacaxá, foi jogar em Bangu, o Botafogo jogou em Madureira, jogou em Volta Redonda. Quer dizer, os outros grandes não são ouvidos. O Flamengo com dinheiro compra todo mundo. Então, meu amigo, não tem regulamento. O regulamento é o seguinte: quem tem mais dinheiro tira o jogo. Muda, tira
o jogo. Um detalhe importante: é claro que o Flamengo com esse time aí seria, na minha opinião, campeão de qualquer maneira, mas ao fazer isso, ele complica a vida dos outros. O Botafogo vai deixar de ganhar dinheiro por não estar classificado para as semifinais, porque a tabela dele foi uma tabela muito mais complicada que a do Flamengo. Então atrapalha a vida dos outros, entendeu? Os outros são prejudicados, os terceiros. Entendeu? Não é questão só de beneficiar o Flamengo ou ajudar o pequeno que mudou o campo, não. Está atrapalhando a vida dos outros.
É lamentável.
Ninguém fala nada. Cadê? Onde são os dirigentes do Fluminense, Vasco e Botafogo? Você viu alguém reclamando disso? Eu não vi, não.
Aí o Flamengo vai ter sempre a desculpa. Não, porque dá público. Pô, o campeonato era charmoso quando você jogava na Rua Bariri. Você comentou muito jogo pela TV Manchete na Rua Bariri. Eu também fiz muito jogo pela rádio. E você também, né? Bangu, Rua Bariri, vários lugares. Hoje perdeu a graça. Hoje só joga Maracanã, Nilton Santos, São Januário e Bacaxá.
Posso colocar mais um detalhe? Boa tarde. Boa tarde,
Luiz Ferreira.
Valdir, Márcio.
Boa tarde.
Rodrigo Ricardo.
Seja bem-vindo.
Amigos, é Roberto na mesa, ouvinte da Rádio Nacional. A renda de Flamengo, de Resende Flamengo, ontem no Maracanã, já a gente vai falar do Flamengo, segundo nosso amigo Rodrigo Ricardo, foi de quase 1 milhão e 800 mil reais. Imagina a fatia que a federação ganha só no Bordeiro.
Por isso que ninguém se opõe. É a única federação, Luiz, que leva 10% no Campeonato Brasileiro.
Então, vocês concordam que pela federação, quanto mais o Flamengo jogar no Maracanã, melhor.
Não, e quanto... Pagar mais dinheiro. E deve ter dito pro Rezende, aceita 225 mil. Aí o do Sérgio Melo...
Desconto as taxas da taxa do Maracanã.
Dizer, não, o Rezende levou um dinheiro limpo. Levou um dinheiro limpo. Esse 1 milhão foi para as taxas, Maracanã, Flamengo. O Rezende pegou o dele separado. Quem me disse foi uma pessoa do Rezende, na quinta-feira, quando eu fui assistir o Botafogo, e Rezende falei, pô, cara, vocês estão de brincadeira. Você tirou a gente, ele falou, aí essa pessoa, que eu não vou dizer o nome, que é questão de ética profissional, essa pessoa falou para mim, pô, mas a gente vai faturar 200 mil. Aí, a tu vê o nível, então é aquele ditado, como diria Raul Seixas, quem não tem colírio usa óculos escuros. Quem tem grana, né, amigo? É que manda, né, Márcio?
Eu acho até certo ponto isso aí é válido, mas aí tem que ser lidado de uma maneira responsável, não com critério antiesportivo, entendeu? Tem que ter limite para isso aí.
Concordo exatamente com você.
Porque o Flamengo já satura muito o tempo todo em todos os estádios. Mais um menos o Flamengo não faz tanta diferença, não. Para o pequeno, talvez um outro jogo vai ser interessante, mas acontece está prejudicando outros clubes. O problema é esse.
É verdade.
E a federação não tem ética nenhuma.
Zero de ética. São 17 horas e 34 minutos hoje. E o Luiz Ferreira traz as últimas da seleção olímpica, que ontem, Luiz Ferreira, meu garoto, empatou de 1-1. Começou tão bem na primeira fase e ontem deu uma tropeçada com aquele gol do Matheus Cunha no finalzinho, que pelo menos minimizou a dor, que a derrota de 1-0 ia ser pior.
Vamos dizer que agora o pré-olímpico agora começa a trabalhar, né? Entendeu? O Brasil vinha de 4 jogos e 4 vitórias na fase de grupos e pegou, acho que, a seleção mais qualificada até o momento no pré-olímpico, levou um gol numa falha desse defensiva, e vale lembrar, Valdir, que o técnico André Jardim, ele mudou praticamente toda a linha defensiva. Tirou o Guga do Atlético Mineiro, colocou o Dodô, que é lateral do Shakhtar. Tirou o Robson Bambu do Atlético Paranaense, colocou o Bruno Fux, que conseguiu ser pior do que o Robson Bambu.
Que dupla do barulho, Bruno Fux e Bambu, que os dois
longe. Sem brincadeira. Pelo que o Bruno Fux jogou ontem, eu prefiro o Robson Bambu.
Eu vou te falar. O que jogou o Nino ontem, que vem até jogando bem, foi um desastre.
Eu acho que ele foi...
Teve um lance que ele fez uma jogada bizonha, a sorte dele é que o cara fez falta
nele. É. Agora, o Nino ontem, eu acho que ele caiu junto com todo o time e tirou o Caio Henrique e colocou o Iago, que era do Internacional, se não me engano, o Iago também está no futebol do exterior. E a seleção foi péssima no sistema defensivo, teve muita dificuldade para atacar, já que a Colômbia fez uma boa marcação do seu meio campo, o técnico colombiano apostou nos donos da casa com um 4-5-1 bem fechadinho, Bruno Guimarães e Matheus Henrique não encontravam espaço para criar, o Pedrinho perdeu um gol incrível no início do segundo tempo, e o gol da vitória veio com um chute cruzado do Matheus Cunha, menos mal, 1-1, placar final. A Argentina lidera o quadrangular final com 3 pontos, já que venceu a seleção do Uruguai por 3-2. A Argentina venceu por 3-0, levou 2 gols do Uruguai no finalzinho. Próximo compromisso do Brasil é contra a Celeste Olímpica, contra os uruguaios, na próxima quinta-feira. Atenção para o horário, 8 da noite.
Ô, Cabeça.
Sim.
O jogo de ontem, achei que no primeiro tempo o Brasil se arriscou seriamente levar pelo menos 2 gols. Porque a Colômbia está mais perigosa. Segundo tempo, o Brasil melhorou muito. Eu acho que o PP e o Renier devem ser titulares. Eles jogam mais do que estavam antes lá do time.
Você sabe qual foi o melhor resumo que eu recebi dessa seleção olímpica, Márcio? Ela ataca como uma Ferrari e defende como um Fusca.
A defesa é muito fraca, né?
A defesa já não inspira confiança e joga exposta todo momento. Tem um buraco da defesa ali e que ninguém fecha. Quando você joga com 2 zagueiros pesados,
mas ali na defesa, os 2 homens de contenção têm muita qualidade.
A recomposição do time tá falha. Agora também acho que ontem, no primeiro tempo, houve um pouco de empate da seleção. Jogou de salto alto um pouco.
Eu concordo.
Depois correu um pouco mais e tal. Em relação ao Uruguai, acho que o Brasil ganha, porque o Brasil é bem melhor que o Uruguai. Contra a Argentina, já não sei.
O problema é o salto alto que você mencionou, Márcio.
É, exatamente. Acho que agora o time acomodou um pouquinho, vai ficar mais humilde. Depois dessa lambadinha de ontem. Acredito ainda que passe Brasil e Argentina.
É, vamos aguardar. O problema é que começou bem, agora na fase aguda, né? Na fase do vamos ver, que o Brasil começa a se complicar.
Pode morrer na praia, né,
Valdir? Você lembra 2004? Uma seleção que todo mundo apostava como uma grande seleção, com o Diego em grande fase, Robinho, e aí o Brasil ficou fora de uma Olimpíada. São 17 horas e 38 minutos.
Vamos todos!
Opa, vamos falar do Vasco, que está eliminado da Taça Guanabara, mas é um clube de muita grandeza, faz uma campanha pífia, tem 4 pontos, sofreu 3 derrotas, e o Vasco da Gama precisa recuperar o momento na Taça Rio, mas amanhã tem um jogo importante pela Copa Sul-Americana. Quem fala do Vasco voltando é ele,
Rodrigo Ricardo.
Fala, Rodrigão.
Fala, Valdir. É verdade, o Vasco fez uma péssima Taça Guanabara, uma das piores aí dos séculos. Só fez 1 gol em 5 jogos, foram 3 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória. Mas amanhã é tempo de recomeçar, né? Lembrando que o Vasco, apesar de estar eliminado da Taça Guanabara, é o atual campeão da Taça Guanabara.
É verdade.
Vai conquistar o Bipo, claro. Que está fora.
E o técnico campeão é o Alberto Valentim.
E o Abel Braga, que é o técnico Vasco, o atual campeão da Carioca também, que também treinava o Flamengo ano passado. É verdade, bem lembrado. Dança das cadeiras, né?
E o Alberto Valentim, nas últimas duas finais, ele foi em 2018 e 2019. 19 ele foi vice pelo Vasco e 18 foi campeão pelo Botafogo.
Mas vamos lá, amanhã o Vasco enfrenta o Oriente Petroleiro da Bolívia. E o Vasco, a boa notícia é que deve ter o Iago Pikachu. O Vasco fez seu último treino antes da partida de amanhã. Partida pela Copa Sul-Americana, é a sétima participação do Vasco na Sul-Americana. O Vasco tem 3 títulos continentais, mas a Sul-Americana, que foi criada em 2002, o Vasco ainda não levantou. E assim como o Fluminense, também vê na competição uma ótima chance de melhorar os seus combalidos cofres.
Opa, que delícia!
Que vivem com problema. Muito bom, combalidos é bom, né, Mar? Mas vamos ouvir aí o Fernando Miguel.
Olha, eu acho que quem veste a camisa do Vasco, ele precisa ter consciência de que todos os jogos e todos os campeonatos, eles são importantes. Ano passado, quando a gente ganhou a Taça Guanabara, muitos não deram a importância devida, e hoje, quando a gente não está muito bem, nos cobram porque a gente não tem ido bem. Então, quem veste a camisa precisa ter consciência que precisa estar bem e apto a se apresentar em todas as partidas. Claro que a Sul-Americana, para o Vasco estar algum tempo sem disputar ela, se não me engano, 2018 foi o último ano, a gente não passou da fase que nós entramos. Ela gera mais expectativa e ela parece que desperta mais a atenção de todos, né? Então a gente vai procurar, dentro daquilo que eu tenho empregado, equilíbrio, concentração e capacidade de enfrentar as adversidades que a gente for encontrar dentro dos jogos e procurar fazer jogo a jogo a nossa história dentro desse campeonato também.
Tá aí o Fernando Miguel, só lembrando que o Vasco, a última vez que participou da Sul-Americana, foi em 2018, caiu na segunda fase para a LDU do Equador, e a melhor participação do Vasco numa Sul-Americana foi em 2011, quando chegou às semifinais, mas foi eliminada pela Universidade de Chile. Tá aí o Vasco que busca esse título inédito e também busca melhorar os cofres, como a gente falou, né, na matéria do Fluminense, pode render quase 6 milhões e meio de dólares, caso o Vasco ou algum clube brasileiro conquiste este campeonato. O Fernando Miguel fez aniversário no último domingo, quando o Vasco jogou com seu time reserva e acabou derrotado pelo Botafogo. Ele falou, foi perguntado a ele, que presente de aniversário ele gostaria para esta temporada do Vasco da Gama.
Olha, que a gente continue crescendo, que a gente continue com a capacidade que a gente vem tendo ao longo desses últimos anos de superação, porque é isso que pede dos atletas que estão aqui, daqueles que vestem essa camisa. Vou repetir, todos sabem dos problemas que nós temos enfrentado, daquilo que acontece nos últimos anos. Então, a gente vai seguir nessa batida e espero que todos aqueles que estão aqui, aqueles que vão chegar também, eles venham e venham a somar e que a gente possa terminar o ano de uma maneira melhor do que foi 2019. 2019 já foi melhor do que foi 2018, então 2020 a gente espera, eu espero e desejo que a gente consiga ser melhor do que 2019.
O Miguel já na sua terceira temporada defendendo o Vasco da Gama. Duas outras notícias do Vasco: o Fred Guarim parece que vai ter uma reunião amanhã para definir a renovação ou não do contrato, o acerto está próximo. E uma outra notícia que eu não sei se é boa ou ruim, dependendo do torcedor, é que o Felipe Bastos renovou por mais um ano com o Vasco da Gama.
Eu acho um bom jogador. Márcio Guedes, o Vasco precisa, né, de uma vitória amanhã, em todos os aspectos. Está fazendo uma campanha ruim na Taça Guanabara, vai entrar em uma outra competição. Além da parte financeira, existe a parte técnica. E é fundamental conseguir um bom resultado, porque o segundo jogo é lá no estádio Ramon Tauich Aguilera, a nível do MAC, é Santa Cruz de la Serra, mas é no campo do adversário. É fundamental estrear bem, porque joga em casa, né, Márcio?
É, mas o Vasco não está esperando muita confiança, não, apesar dessas declarações otimistas aí. O time tem jogado muito mal mesmo. Acho que os problemas internos, Vasco, salários, tá, tudo isso está afetando diretamente o grupo. E eu acho engraçado, no ano passado o presidente do Vasco foi ao programa No Mundo da Bola, lá na TV Brasil, e falou assim: eu acho que o Botafogo, se bobear, vai acabar em breve. E falou como se o Vasco tivesse um mar de rosa. Eu acho que eu estou achando atualmente o Vasco muito mais problemático que o Botafogo, hein? Você vê que nada como um dia depois do outro, né, Valdir?
É, negócio de que vai acabar, clube de futebol não acaba. Isso aí é uma grande bobagem. Isso aí é uma grande bobagem.
Agora, acho o Vasco, não vejo favorito nesse jogo, não. Para mim é um jogo equilibrado. Agora eu torço para que o Vasco consiga um bom resultado e fique mais um tempo nessa Sul-Americana aí.
Agora, Valdir.
Até conversando com o Campelo no domingo lá no Maracanã, no estádio Newton Santos, ele estava na cabine ao lado da minha, eu rapidamente conversei com ele, da minha não, da Rádio Nacional, né? Cabine, a minha que eu estava trabalhando. Então, eu tenho só um camarote lá, mas cabine não. Então, o que acontece? Você vê o cartão aqui. Então, o que que acontece? Ele está muito preocupado com o momento político do Vasco.
É verdade. O Vasco da Gama vai ter eleições no final do ano e está pegando fogo os corredores políticos do Vasco da Gama. O Campelo, não de agora, tá, mas agora mais ainda está numa briga ferrenha com o Roberto Monteiro, que é o presidente do Conselho Deliberativo, porque o Campelo, inclusive, pediu a renúncia do Roberto Monteiro da Comissão de Justiça, que foi uma comissão montada no Vasco da Gama para analisar a questão dos sócios que entraram até agosto do ano retrasado, que vão ter condições de votar, porque houve um número de sócios excessivo que entrou naquele prazo final. Enfim, né? E aí foi montada uma comissão para investigar isso, e agora o Campelo está pedindo a destituição dessa comissão, e principalmente do Roberto, que é um inimigo declarado político. Enfim, muito complicada a situação do Campelo, até pela como ele chegou ao poder no Vasco da Gama, está até meio isolado, muitos assessores próximos estão renunciando a seus cargos, enfim, essa situação política realmente acaba entrando também dentro do campo, Valdir.
É verdade. 17h45, vamos dar uma paradinha, já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h, apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. No Mundo da Bola.
17h46.
Momento Estádio.
Está de volta ele, o amigo do Brandão, o professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
A seleção brasileira de atletismo foi a campeã da primeira edição do Campeonato Sul-Americano Indoor de Atletismo, encerrado no domingo no Estádio Atlético do Governo Autônomo Municipal de Cochabamba, na Bolívia. A equipe somou 124 pontos contra 120 da Bolívia e 103 da Argentina, segunda e terceira colocadas na classificação final. O paranaense Alexandro Melo, que é considerado o Bolt, foi um dos destaques individuais do Campeonato Sul-Americano Indoor de Atletismo, com duas medalhas de ouro, uma no salto em distância com 8 metros e 8 centímetros e no salto triplo com 17 metros e 10 centímetros. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Tá certo, Wagner. 17h47.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Ontem, pela primeira vez no Campeonato Estadual, botou o time titular, né? E era previsível, venceu por 3-1, perdeu um caminhão de gol. Era pra ter vencido com um placar muito mais elástico, que é muito mais time que o Resende. O Resende só sabe jogar lá atrás. Deu um ataque, fez um gol, ficou lá atrás, mas se não fosse a trave, o goleiro do Resende, que foi o grande nome do jogo,
O Ranulli,
o placar seria muito mais elástico. Quem fala do Mengão, tá voltando ele, Luiz Ferreira.
Atuação diante dos 53 mil torcedores que estiveram no Maracanã ontem, o Valdir, Flamengo 3, Resende 1. Resende 1, Flamengo 3, porque o Resende era o mandante da partida. Marcaram Pedro, que estreou com gol e com assistência para o gol do Bruno Henrique, o terceiro, e Gabigol numa bela cabeçada, que foi um belo gol do Gabigol.
Era o gol.
Dando
o gol do Bruno Henrique também foi um golaço. Antecipação dele.
Exatamente. O Flamengo mostrando que está com um banco, um elenco muito forte. E segue aí na briga por uma vaga nas semifinais da Taça Guanabara, só depende dele. Se vencer o Madureira, já está dentro. Hoje, Valdir, a gente teve na CBF o Media Day. Media Day é muito bom.
Bonito,
né?
Isso agora.
Media Day é muito
tava
bom.
Estava lá o JJ.
Exatamente. O Media Day da Supercopa do Brasil. O campeão brasileiro de 2019, que é o Flamengo, vai enfrentar...
Taça Mané Garrincha, hein?
Que belo nome, aliás.
Claro.
Inclusive, a final vai ser disputada no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A Rádio Nacional vai estar lá contando tudo de Flamengo, campeão brasileiro de 2019, e Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil 2019. Do lado do Flamengo, estava participando da coletiva o Jorge Jesus, nosso querido Mister, e o Diego. Do lado do Atlético Paranaense, nossa, do lado do Furacão, o Dorival Júnior e o volante Wellington, que é você,
jogou aqui no Vasco.
Sente uma falta danada.
Mas é bom jogador.
Sente uma falta. falta danada diante do que está acontecendo lá. Um certo torcedor do Vasco me disse que o Wellington, o Wellington Cross faz muita falta
aquele
no Vasco.
Aquele lá de São Gonçalo?
Aquele de São Gonçalo, aquele ali. Diz, à frente das outras, ele, na frente dos outros ele diz que não. É. Mas ele diz que sente falta. Vamos ouvir o técnico Jorge Jesus falando sobre essa competição, essa Supercopa do Brasil.
Tive a oportunidade depois de fazermos mais jogos contra o Atlético Paranaense. Nunca disse, mas vou dizer hoje, de todos os jogos que nós jogámos, tirando, como é óbvio, o Liverpool e a final da Libertadores, foi a equipa no Campeonato Nacional do Brasil que com mais dificuldades nos criou e que eu senti uma equipa muito forte, e por isso não foi só o facto de ter duas semanas de trabalho, é porque a equipa do Atlético Paranaense era uma equipa muito forte, com muita qualidade coletivamente e individualmente, e que foi melhor nas grandes penalidades. E portanto agora temos um jogo, não é? Mais uma final, esta é uma decisão também, para podermos defrontar um grande adversário que foi na meia-final que nós disputamos.
Esse aí o Jorge Jesus está revelando, inclusive, falando da Supercopa do Brasil, do tempo de treinamento, falando que depois do jogo contra o Liverpool e contra o River Plate na final da Libertadores, o Atlético Paranaense foi a equipe que mais trouxe problemas ao Flamengo na temporada passada, tanto que eliminou o Flamengo na Copa do Brasil. Na coletiva de ontem, depois da partida contra o Resende, Valdir e Márcio, o Jorge Jesus falou que não está assim, não dá muita bola para o Campeonato Carioca. Só que hoje ele foi novamente questionado por isso, e ele aqui fala da sua opinião sobre o Campeonato Carioca, sobre o Campeonato Estadual. Vamos ouvi-lo.
Eu respondi a uma pergunta na valorização do meu currículo. Pessoalmente, claro que eu não tenho nenhum título estadual e quero vencer. Para o meu currículo internacional, não vale muito. Como eu disse, vale zero. Mas sei perfeitamente o valor do Campeonato Estadual Brasileiro, que é uma forma de cada vez mais, não só valoriza o futebol brasileiro, mas como também valoriza novos talentos e novos jogadores que o Campeonato Estadual cria durante a competitividade que tem. Uma coisa não está associada à outra. E para corrigir, se alguém pensou que eu queria desvalorizar o Campeonato Estadual, esteja enganado. Falei em termos pessoais do meu currículo e quero vencer este estadual, porque normalmente onde eu trabalho estou habituado a ganhar a maior parte dos troféus.
Tá aí o Jorge Jesus explicando a questão, como é que o campeonato estadual é encarado lá fora, e explicando que quer vencer o campeonato estadual sim e vai brigar por isso. Valdir e Márcio.
Márcio, você entendeu a colocação do Jorge Jesus?
Eu acho que entendi, né? Porque isso é um pouco pela tangente, mas ele esqueceu de dizer que a força do campeonato dos estaduais reside principalmente na velha rivalidade, que é um campeonato muito forte, de outra época, que talvez o Jesus não tenha assim percebido como tem tradição, né, o campeonato estadual no Brasil inteiro. Mas está certo dizer que, para efeito exterior, qualquer clube que ganha o campeonato estadual hoje em dia, o valor não existe muito, existe mais para o coração do torcedor. Né? Agora, ontem eu achei que o Flamengo ainda estava meio amarrado, porque por causa da temporada que passou, as férias. Mesmo assim, foi fácil o jogo. Ganhou quando quis, demorou um pouquinho para fazer o gol, mas é claro que iria reverter o resultado. E esses novos do Flamengo ainda vão dar, acho, vão dar alegria ao torcedor. O Michael, o Pedro, né? O Flamengo tem um elenco realmente espetacular, eu acho que não vai ter para ninguém, não, né?
Tá certo, Márcio. Foi um prazer muito grande mais uma vez tê-lo conosco aqui. Igualmente, no programa do Mundo da Bola. Um grande abraço, meu amigo.
Tudo de bom, um abraço.
Outro pra você. Tá, o Márcio Guedes, lembrando que amanhã, a partir de 21h10, abertura do Show de Bola Nacional, 21h30, bola rolando para Caxias e Botafogo. Relato do André Luiz Mendes, nossos comentários, reportagens, Maurício Costa e o plantão do Bruno Mendes. Estamos encerrando o programa Mundo da Bola nesta terça-feira. Teve a produção do Luiz Ferreira, comentários do Márcio Guedes, a mesa de áudio do José Roberto Rocha, na Central Técnica, o Fábio Anunciação e o Sebastião Luiz Xavier. O programa Mundo da Bola volta amanhã a partir de 17h10. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.